Alô, alô, estamos aqui para mais uma segundona.
Segundona.
O episódio de hoje, primeiramente, a gente tem um convidado magnífico, maravilhoso. É, místico clã de sereias hoje, porque o tema é místico. Hoje a gente vai falar sobre música e astrologia, um tema que eu tenho certeza que vai despertar aí paixões e engajamentos, dúvidas, tudo. Se apresenta pra gente, nosso convidado.
Olá, gente. Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Eu sou conhecido como Madame Vandeca e sou uma personalidade que faz leituras astrais, de acordo com os mapas, os signos, as constelações. É, estou aqui hoje e queria agradecer o convite de estar contribuindo e ter trocas a respeito dessa ciência, que é uma potente ferramenta de autoconhecimento e de autoexpressão. E acho que é por isso que casa com a música. Então, eu gosto muito quando encontro amigos e a gente fala sobre signos e a gente começa a ver nuances e camadas de personalidade, e que eu acho que é onde as pessoas se conectam, né? E a gente fala assim, nossa, realmente você é muito escorpiana, fulana. É. Entendeu? Você é babadeira demais, sabe?
Vingativa.
Isso.
Qual lugar que a música tem na sua vida?
Ah, gente, eu escuto música o dia inteiro, assim.
Inclusive, Vandeca, quando eu morava numa casa longe, no Rio de Janeiro, ele tinha uma casa toda amarela. E ele fez um playlist, a casa amarela. Não era amarela?
É, mentira que você lembra disso.
Lembro disso. Inclusive, a gente vai disponibilizar, se a Madame Vandeca deixar, a playlist da casa amarela, que ele se conectava com o amarelo, com os verdes. E ele fez uma playlist pra essa casa.
E Marcelo, como bom canceriano, guarda as memórias em um lugar afetivo.
Guardo mágoas também.
E já falei um pouco sobre mim, mas a gente ainda não apresentou, né? Assim, então, enfim, Madame Vandeca é taurina com ascendente em câncer, lua em leão.
Eu, Madame Luana... Eu sou, cara, é muito impressionante, porque a gente é quase igual.
É, menina.
Irmãos, gêmeos astrais.
Gêmeos astrais.
É, eu sou também touro, taurino até o último fio de cabelo, com ascendente em câncer, só que com a lua em Capricórnio, que é igual a lua de Marcelo.
Tem uma coisa entre lua que a gente sempre escutou, não sei, Madame Vandeca vai dizer, se é a pior lua que tem em Capricórnio.
A lua em Escorpião é difícil também, mas a lua em Capricórnio é desafiadora, porque é uma lua que costuma ser bastante rígida em relação aos sentimentos.
Eu sou Felipe, tenho Sol em Sagitário, com ascendente em Escorpião e Lua em Touro. Então, o touro que nos une aqui, né?
É o touro, todos taurininhos.
Taurino.
Ó, eu sou Marcelo, né? eu sou canceriano, ascendente em Áries e Lua em Capricórnio. E a gente, antes do episódio de hoje, a gente pediu para cada um pensar numa música que se identifique, assim. Eu pensei na minha. O meu artista, eu pensei na música antes, mas eu sei que ele é canceriano também, que nem eu, que é o Gil. Que é uma música que é Eu Preciso Aprender a Só Ser. Conhecem? É, sabe, gente, é tanta coisa pra gente saber. O que cantar, como andar, onde ir, o que dizer, o que falar, a quem querer. Sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito. Sou eu sozinho e esse nó no peito. Enfim, e a música continua e é muito canceriana. Não tem como dizer que essa música não é Gil. Momento de canceriano na lama. Eu preciso aprender a só ser, sabe? Gilberto Gil, eu te amo.
Eu acho que essa música tem a ver com você. Total, reconheço. Você?
Ah, eu acho que tem tudo a ver. Mas você também é um canceriano... Não é um canceriano muito típico, né? Vai.
É, eu acho sim. Eu acho que cabe dizer que talvez hoje a gente deva se atentar nos signos de terra e de água.
Uhum. Como é um assunto muito vasto, muito rico, a gente vai fazer dois episódios. São 12 signos no zodíaco, a gente vai fazer 6 mais 6. Hoje a gente vai fazer os 6 signos de terra e água.
Isso, terra, touro, virgem, capricórnio, e água, peixes, câncer e escorpião.
Tudo bem pra você, Felipe? Porque você, como sagitariano, vai ser o único que vai ficar pro segundo episódio. Mas você tem a sua luazinha em touro.
Exato. Não, me contempla. Porque terra é bom e água. Eu tenho escorpião, né, no ascendente. Então, tá tudo certo.
Pegando a deixa dessa música do Marcelo, eu acho, assim, realmente, o Gil, sendo canceriano, ele tem um aspecto, assim, devocional, de se entregar mesmo à emoção.
Vou interromper rapidinho o seu pensamento, que é muito de Gil sendo canceriano. Tem um amigo meu que encontrou o Gil e falou: nossa, Gil, você é muito canceriano, né? Aí ele virou pro meu amigo e falou: canceriano da concha. Eu amo isso.
Os cancerianos, eles têm fases, assim. Então, tem vezes que eles se protegem, que não se revelam pra ninguém. Quando eles querem, eles conseguem caminhar em direção ao mar, ao oceano. E conseguem ser muito devocionais.
Eu acho que o Gil tem essa coisa, né? Ele é muito espiritualizado, assim. Dá pra ver nas músicas dele, né? Que ele tem uma consciência espiritual. Ele gosta de falar de Deus, da morte.
Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor em vontade de mijar.
Sim, sim. Nessa pegada de tentar identificar quais músicas, né, nas suas melodias, nas suas letras e composições poderiam representar esses 12 arquétipos de signo dos zodíacos, a gente montou, assim, de brincadeira, uma listinha.
Playlist Madame Vandeca. Foi ele que fez, ele que botou. E o câncer tá maravilhoso. Que ele eu sou canceriano, tenho um lugar de falar. Quando eu lia as músicas que a Madame Vandeca selecionou, me saltou muito uma coisa. Ele botou "Gostava Tanto de Você", do Tim Maia, que é uma música obviamente canceriana.
Obviamente canceriana. No título da música, você percebe, assim, essa incrível capacidade afetiva do canceriano se doar pra alguém. Mas, assim, se aquilo não é correspondido, bicha, eles viram, né?
Mas eu que tenho ascendente em câncer, eu sou assim também, sabia? Eu reconheço isso. Tipo assim, cara, eu gostava tanto de você. Tipo assim, jamais gostarei de novo.
Exato.
Entendeu? Acabou,
exato.
Acabou.
É babado lidar com... Assim, as pessoas falam que eles são fofinhos e tal. Quase esse estereótipo do tipo... Ai, canceriano chorão.
Ele quer cuidar. Acho que a vocação dele é cuidar. E ser cuidado também, né?
É verdade.
É um enfermeiro.
Câncer, se ele não tem alguém pra cuidar, ele fica triste.
Exato.
É verdade.
Menina, mas se eles quiserem ser vilões...
Eles são super. E me saltou também a mente a loba. Também dentre essas moças cancerianas.
Sou doce, dengosa, polida, fiel como um cão, sou capaz de te dar minha vida. Mas olha, não pise na bola, se pular a cerca eu detono, comigo não rola. Sou de me entregar de corpo e alma na paixão, mas não tente nunca enganar meu coração, o amor pra mim.
Que o canceriano tem um lábio sexual fortíssimo. Todo mundo fala que canceriano, ai, tadinho, romance, não sei o quê. Meu filho, são as lobas.
São, porque eles conseguem, tipo assim, é aquela macetada. Entendeu? Assim, tem.
Vamos.
Debaixo da pele de gata, eu escondo uma loba.
Ah, Luísa Sonza, que é uma canceriana, e a música Chico. Né?
Super canceriano. Então, essa música é super canceriana.
Diziam pra mim que essa moda passou, que monogamia é papo de doido, mas pra mim é uma honra ser uma cafona pra esse povo.
Eu queria muito falar da Luísa, porque eu acho que a Luísa, enquanto personagem, ela é canceriana, mas ela representa esse arquétipo também da sombra canceriana, né? Da sabotagem emocional,
exatamente.
Assim.
Exatamente. Ela representa o mundo invertido canceriano. Ela é isso.
Isso. E eu amo vocês, e se você não me amar, você vai ver. E aí tem Ana Maria, tem, sabe, tem tudo. Então eu queria trazer essa música do Chico, porque é uma música, de fato, assim, a melodia é linda, e você vê que realmente existiu ali uma entrega muito genuína e muito afetiva de admiração e de cumplicidade, que eu acho que é por isso que se tornou um hit, né? Todo mundo, as pessoas se conectaram genuinamente.
Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar.
Mas depois a história por trás da música também é muito canceriana.
É, pra quem não acompanhou a história, a Luísa Sonza estava namorando o streamer Chico Moedas. E hoje, ao vivo no programa Mais Você, ela acabou fazendo uma carta, abrindo o coração, expondo que foi traída. Ela relata detalhes desse momento de dor e a apresentadora Ana Maria Braga ficou comovida. Hein?
A traição você faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar. É uma quebra da confiança no próximo. É o medo de acreditar nas pessoas. É um sonho destruído. É toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor, jogado fora. Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois, por um momento no banheiro sujo de um bar.
Você falou de Ana Maria, eu só lembrei aquele vídeo da Ana Maria Braga gongando o marido da Suzana Vieira. O marido da Suzana Vieira traiu ela e foi achado do morto dela. De sunga branca. E aí a Ana Maria Braga pegou o programa dela ao vivo no Mais Você pra falar, mandar um recado, chamar o cara de mau caráter, pilantra, que se o cara desaparecesse da face da terra, ele tá fazendo um favor pra humanidade.
Meu Deus!
Porque ele era lixo, ele era horrível, e o cara morreu.
Cafajeste, meu filho, isso é coisa... Você tá querendo aparecer às custas dos outros, entendeu? Isso não é coisa que se faça, né? É coisa pra lixo, sabe? Quem sabe o que você é? Você é um lixo total.
Tipo, ela fez isso antes.
Uhum. Né? Aí a internet começou a chamar o Twitter de Ana Maria Braga a maior vidente do Brasil.
Mãe de Ná.
Mãe de Ná.
Porque eu não posso dar show na Ana Maria Braga, porque eu não sou convidado pra Ana Maria Braga. Se eu fosse famoso, eu iria estar na Ana Maria Braga fazendo textão pro cara que me abandonou. Certeza disso.
Essa música, obviamente, todo mundo sabe, é inspirada na música do Chico Buarque, Folhetim,
se
né?
Se caso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim.
Folhetim não é canceriana, concorda?
Concordo.
Folhetim acho que tá mais pra escorpião.
É uma mulher prostituta, né?
É. Não sei se ela é prostituta. É uma mulher que gosta de receber presentes.
É, acho que não é uma prostituta. Acho que é uma mulher que quer um pedaço de cetim, entendeu? Que é uma roupa nova, que é uma um brinco, uma joia, entendeu? É. E é isso, ué.
Sabe viver a vida, é. Né? E não quer que ninguém enche o saco dela.
Exato.
Mas na manhã seguinte, não conta até 20. Te afasta de mim, pois já não fales nada, és página virada, descartada do meu folhetim.
Mas vem cá, você acha, você concorda que folhetim é escorpião? Você que tem ascendente em escorpião?
Eu acho que dialoga sim com essa coisa da sensualidade, do mistério, do desejo, do perigo, do risco.
Os signos de água, eles são signos assim, que eles são muito emotivos, eles são signos muito intuitivos, eles são românticos, mas a água também se movimenta de acordo com as marés, né?
É, só que escorpião é uma água turva, uma coisa barrenta. É aquele rio que você olha assim, você não sabe se tem pedra no fundo, né? O que tem ali? Você não pode me cair de cabeça, você pode se machucar.
Não, todo escorpião que eu briguei também nunca voltou atrás, né? Briguei, não perdem. Jamais. Porque eu, por exemplo, eu não esqueço. Eu não esqueço. Se eu acho que eu posso estar errado, pode ser que você não precisa falar comigo e eu estou achando que você precisa. Mas se pra mim é uma verdade, esquece, amor. Sempre estarei magoado com você. Por mais que eu continue te amando, a mágoa vai estar ali. latente.
Ah, Marcelo, você lembra quando você tinha inimigo imaginário? Tem aquela coisa da criança ter um amigo imaginário.
É, porque na verdade eu não tenho muita inimizade, assim, não, quer dizer, não que eu saiba. Aí eu criava alguma coisa assim, tipo assim, essa pessoa, ela não gosta de mim. Eu jurava que a pessoa não gostava de mim, e a pessoa nem sabia que eu era inimigo. Porque ela não tinha nenhuma inimizade comigo. Aí eu comecei a entender que é inimigo imaginário.
É que escorpião, assim, escorpião é um signo que ele transita, assim, é a casa 8, né, no mapa astral. Então é a casa de início e fechamento de ciclos e fala sobre vida e morte. Então ele transita aí nesses aspectos de tabu. Então existe uma projeção de sombra, um signo que se adapta ao caos. Escorpião reina no caos.
Assim, eu não acho que escorpião é vingativo. Escorpião... ele tá preocupado em equilibrar as coisas, assim.
Pro lado dele.
É meio Inês Brasil, entendeu? Se você me atacou, vou te atacar.
O Cazuza, eu sei que é ariano, mas essa moça exagerada tá no escorpião.
Oi? Como assim, Marcelo?
Mas eu concordo que essa moça exagerada, ele traz a capacidade do escorpião.
Ah, eu não acho, não. Eu acho que exagerado é uma música tipicamente sagitariana, assim. Digo isso como um sagitariano que sou. Porque Sagitário é um signo do exagero. É essa coisa, entendeu? Tá na festa, sobe na cadeira, sobe, entendeu? Causa, cai, se machuca, vive a vida intensamente. Eu acho que exagerado é uma música tipicamente sagitariana.
Mas você não acha que tem o drama escorpião? O drama do
escorpião.
Total, total. Porque você realmente você vê aí a capacidade de você ir em extremos de emoções.
Eu nunca mais vou respirar. Você não me notar, eu posso até morrer de fome se você não me amar.
Exagerado, dividiu opiniões.
Sim, polêmico.
Mas eu acho que você tem crédito porque você é Sagitário com Escorpião.
Eu tenho lugar de fala.
Você tem total lugar de fala sobre essa música.
Que eu fiquei pensando assim em músicas de escorpianos. E aí tem a clássica, Beth Carvalho, que é a taurina, mas Vou Festejar. Eu acho que é uma letra muito escorpiana. Vou festejar o seu sofrer.
Vou festejar o teu sofrer.
Escorpião. A pessoa tá, tipo, sapateando, né, em cima da outra.
Tinha pensado muito nisso. Que essa música é tão feliz que eu nem me lembrava que essa música era pra você. Tô ótimo, porque você tá mal, né? Que horror.
Mas é engraçado, porque eu vejo também o taurinismo nessa música aí.
Tem o quê? Tem o quê?
Mas eu concordo que tá mais pra escorpião.
Isso.
Mas é lógico que Beth é taurina, uma boa representante de touro. Uma mulher super forte, que seguiu comprometida com a música, né, até o final da vida. A gente lembra da Beth deitada, fazendo show deitada, cara. Super forte aquela mulher.
Tauriníssima. Concordo. E agora, o que eu achei engraçado que você botou no escorpião, eu concordo, mas eu achei engraçado foi Menina Veneno.
Eu acho que é um arquétipo, né?
É um arquétipo.
É mais pela figura, talvez, né? É um arquétipo geral.
É.
Né?
O veneno do
Sim,
escorpião.
É.
Mas ela tem um jeito sereno de ser.
Tem.
O escorpião tem um jeito sereno?
Tem.
Ah, é?
Sim, os escorpiões, eles conseguem. Assim, eles não são o tempo todo ligados no 220, né, no que isso vou fazer acontecer, vai ser a queda da Bastilha e traçando mirabolantes planos de vingança.
Eu acho que esse jeito sereno é dissimulado, né?
E aí, vocês já viram a letra daquele hit? Foi um hit de carnaval uns anos atrás, que é Tudo Ok, do Thiaguinho?
Não.
Já.
Ah, ué, como que é?
Cara, eu acho que é meio escorpiana, porque assim, é aquela que fala, brota num bailão pro desespero do teu ex. E eu.
É totalmente.
E eu acho totalmente. Que tem, tipo, quase um paralelo, assim, com essa letra da Beth Carvalho, que, tipo, é de você chegar numa situação, você tá no rolê. Assim, muito autoconfiante, muito seguro de que você saiu como certo na história e aparece, entendeu?
Bota no bailão pro desespero do seu ex. Mas perfeito, conheço, claro, essa música.
Cabelo ok, marquinha ok, sombra cília ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no
bailão pro desespero do seu ex.
É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez.
Quando a gente pensa nessas músicas de letras que são bem escorpianas e carregam essa questão da vingança, dos extremos, é, quando a gente fala de peixes, a gente, eu acho que um elemento que é muito comum na mente de todo mundo é a questão do lúdico, né? É a questão do fantasioso, do imaginário, daquilo... Se a pessoa mesmo avoada.
Todo mundo fala isso de peixe, mas eu não quero quem que fique de peixe chateado comigo. Mas eu nunca me identifiquei uma coisa tão forte assim, peixe, sabe? Eu sempre fui um signo meio genérico. Desculpa!
Gente, vai ser canceladíssimo!
Vai ser cancelado. Não, mas é verdade.
Não, mas olha só. É verdade. Ué, mas Alice é piscina. A Alice Caymmi é pisciana.
Corta isso, que a Alice nunca mais vai querer falar comigo. Mentira, Alice, eu te amo.
Sim, os piscianos, eles são meio mal compreendidos. Como é o último signo do zodíaco, é o 12º signo, é, reza a lenda...
Cadê o 13º? Cadê meu 13º? É isso, vamos!
Reza-se a lenda de que, então, eles atribuem todas as características dos 11 signos anteriores. Eu não sei se eu concordo muito com isso, ou se de fato faz sentido, mas é, fala-se isso muito para justificar que eles são pessoas muito empáticas, né? Altruístas até segunda página, né? Vocês já viram a raiva de um pisciano? Pisciano, quando tem raiva também, assim, bota para quebrar.
Eu nunca vi ela acontecer na minha frente. Talvez...
Ah, depois eu te conto nos bastidores.
As músicas, a Esotérico do Gil.
Até que nem tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Mistério sempre há de pintar.
Eu também quero beijar Pepeu Gomes, Chão de Giz, Zé Ramalho e Lanternas dos Afogados para Lamas. Eu vejo...
Porque eu acho que o que eu sei de peixes é que são pessoas muito místicas, não é?
Sim, são pessoas que...
Muito, sempre tem alguma coisa ligada à religião, à espiritualidade, ao misticismo.
Total. Realmente tem isso, porque os piscianos, como eles têm uma capacidade ímpar de se conectar, assim, ao ambiente e ao inconsciente coletivo. E captam, são esponjas, assim como os cancerianos e os signos de água. Porque, assim, peixes, como animal, moram no oceano. O oceano é o infinito. Então, como você vai impor limite, entendeu? Impor limite a um pisciano. É um dever de casa que eles têm. Se eles não conseguem lidar com isso, eles desenvolvem comportamentos escapistas. Que aí, que aí é através, talvez, do abuso de substâncias, ou então comportamentos de compulsão relacionados a sexo.
Agora tá fazendo sentido.
As viciosas, né?
Viciosíssimas.
É, menina, eu falei que eu te contava, que eu sabia.
Então, e também eu acho que isso também se deve, são pessoas extremamente sensíveis, não é isso?
Sim.
São signos de água, né? Mas eu acho que o escorpião traz aquela coisa mais da profundeza e o peixes e o câncer são mais sensíveis mesmo, assim, né?
Eu acho que o pisciano, ele é que ele vê o mundo com um filtro, sabe? Esses filtros do Instagram que botam uma maquiagem na pessoa e você mostra que você não é, na verdade, aquilo, né? Ele quer ver beleza, ele tá comprometido com a beleza. E ele não quer ver...
Ele não quer nenhuma bad.
Não quer nenhuma bad, ele só quer o lado bom. E aí se ilude, né? Porque acho que peixes é... Peixe tem medo de se iludir. E ele é muito iludido, né? Dom de iludir.
O dom de iludir. Aí a música pisciana.
O dom de iludir.
Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim. Cale a boca e não cale na boca notícia ruim.
É, eu achei aquela música do Chico sobre todas as coisas que ele fala. Pelo amor de Deus, tem até Zizi Posse que gravou essa música.
Maria Rita também gravou,
é.
Ah, o nosso Senhor.
Essa, eu acho essa música bem pisciana. Que acho ela mística.
É um lamento, né? É uma oração.
É.
E peixes é o signo mais evoluído do zodíaco. Ele tá conectado com a espiritualidade. É uma prece, essa música é uma prece.
É linda. Né?
É linda.
É que eu acho peixes tão assim... meio assim, uma coisa meio fluida. Que não presta muita atenção. Tanto que às vezes eu acho que eu sou maltratado por peixe. A pessoa, não, é que ela é de peixes. É tipo, vira uma desculpa. A pessoa tá meio mal educada. Vira uma desculpa pra uma pessoa não responder o e-mail. Vira uma desculpa que é de peixes.
Mas olha só, mas isso é um assunto importante que a gente pode abordar. Porque tem muitas pessoas que têm preconceito e preguiça, né? Ranço de astrologia, porque assim, tem aquela história falando, ah, eu sou taurino, eu sou teimoso. Que isso, gente, na verdade, de muito mais de uma inflexibilidade da pessoa em querer reconhecer que existe ali um traço de personalidade ou de comportamento que pode, tipo, afetar as outras relações, do que a astrologia propriamente dita, entendeu? A culpa não é a dos signos, a culpa é da pessoa que quer utilizar a desculpa do signo pra não mudar.
Show de bola.
É, e tudo você pode trabalhar, né? A gente tá aqui na Terra pra evoluir, não é isso?
Isso, é o que dizem.
Pois é. Então, eu lembrei, acho que tá faltando uma música que eu cantava até com um amigo que era pisciano. A gente tocava dando risada porque ele sofria bullying na escola com essa música, entendeu? Que é aquela assim, sensível demais.
Sensível demais, não. Eu sou um alguém que chora. Quem canta isso? Jorge Versilo?
Jorge Versilo sempre aparece, não tem jeito todo episódio.
Hoje eu tive medo de acordar de um sonho lindo. Garantir, reter, guardar essa esperança. Ando em paraísos, descaminhos, precipícios. Ao seu lado eu vejo que ainda sou uma criança. Sensível demais, eu sou um alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois.
Sabe uma música que
a minha música de peixes é Eu Bebo Sim, é uma coisa assim, sabe? Porque é uma coisa fluida que vai, fica ali, entendeu? É essa imagem, desculpa, gente, não acho. Eu também é sensível, eu entendo. Mas é uma coisa meio assim, meio...
Uma pro santo, bota o choro, a saideira. Desce toda a prateleira. Diz que a vida tá legal, eu bebo sim, eu bebo sim.
Bebida não faz mal a ninguém.
Estou vivendo.
Bebida não faz mal a ninguém.
Tem gente que não bebe, está morrendo.
É, aqui, uma coisa também que é interessante, que a gente pode falar de peixes, é que assim como um animal, peixes tem que tomar muito cuidado para não andar em cardume e virar Maria vai com as outras. Ou são pessoas que também são muito ligadas ao coletivo, que querem sempre estar com gente perto e muitos amigos e grupos e eventos e aí. Então.
Virar chaveirinho de certas pessoas.
Isso! E aí, nesse ponto, existem acho que dois arquétipos fortes de peixe, assim, da galera mesmo. Ou então do lobo, entendeu? O peixe é aquele peixe solitário. Sabe, se procurando o Nemo.
Sei.
Que tá sozinho no oceano meio perdido. Tá perdido. É, assim, uma música pra mim que eu acho que talvez carrega esse arquétipo de peixes que é muito perceptível pra outras pessoas é Chão de Giz, do Zé Ramalho. Porque se você for reparar a letra, ele vai jogando uns elementos lúdicos que a princípio são desconexos e não fazem sentido. Mas existe toda uma beleza nesse cenário imaginativo.
Eu desço dessa solidão, disparo fogo com o chão de giz.
Engraçado que eu nunca entendi essa música.
É porque é bem pisciana, né?
É, eu
bem...
gosto.
Eu tô bem curioso.
É, eu gosto dessa música.
Não, acho que todo mundo gosta dessa música, também todo mundo não entende. É uma das...
Ó, eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios todos a me torturar.
É bem peixiano, se você
é bem
pensar.
Pisciano, é.
Se você pensar, é mesmo, pensar ótica.
E depois, ó, eu vou te jogar num pano de guardar confete. Olha que coisa linda. Quase infantil, de tão lúdica.
É verdade. Então João e Maria também é pisciana, né? Super pisciana, de Chico.
Ai, justifica pra mim.
Sim.
E meu cavalo. Porque sim. São elementos, meu cavalo só falava inglês, é super lúdico, é um sonho, é uma coisa onírica.
É um sonho, também, isso. Né? É.
Quer dizer que o peixe tem esse lado meio lúdico total, assim.
Onírico.
Big Fish. Total. Big Fish, o filme.
É, Big Fish, o filme.
São pessoas extremamente criativas. Então, assim, são pessoas que têm muita facilidade para desenvolverem habilidades e dons artísticos e trabalharem com música, com belas artes, dança, tudo que você realmente se conecta e uma forma de expressão que é a mais sutil. É isso. Então, assim, enquanto... E aí a gente pode até fazer esse contraponto. Se escorpião vibra na extremidade das emoções, peixes é rei na sutileza.
Na finalização dos três de água, né? Câncer, escorpião... E peixes. Eu acho que o mais artístico é o canceriano. Ah!
Eu tenho uma grande amiga, também é amiga de Marcelo, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, uma incrível artista, que é Alice Caymmi.
Ah, boa. Devotos de Alice Caymmi.
Uma pisciana, assim, esplendorosa, magnífica, babadeira. Enfim, eu fui convidado aqui para participar do podcast. Eles falaram, ah, por que você não pensa, talvez, numa música que te defina do seu signo. E aí, eu acho que talvez hoje, na fase que eu tô, uma música que tá me definindo bastante é Desfruta, da Alice. Alice Caymmi com Rachel Reis. Desfruta.
Que eu amo essa música. Amo, amo.
Você ama?
Amo, adoro. O clipe é lindo também. Se não ver o clipe, também é lindo.
Ai, essa beleza descomunal me deixou aflita. Paixão é meu estado ideal. Eu gosto mesmo é de estar em você. Veja a beleza nas coisas que se esvai. Porque tudo é.
Você acha, Luana, que é uma música taurina?
É, e touro é muito um signo do desfrute, né?
Tudo. É um signo muito...
Sensual, assim, num sentido mais amplo até, né? O touro é muito sensível ao que é carnal, desde, sei lá, tomar um banho até fazer sexo, né?
Assim, touro é regido por Vênus, que é, enfim, na mitologia grega era representado por Afrodite. E, então, o signo que é muito ligado à estética, sensorialidade das coisas. Então, realmente, é o prazer no comer, é o prazer no dançar, é o prazer no trepar, é o prazer na casa, comer, entendeu?
Gosto de conforto, né?
Muito, muito ligado.
Mas é engraçado, porque, assim, taurino não é... Assim, as pessoas falam, taurino gosta de dinheiro. Sim, até certo ponto, eu diria. É aquele signo que, assim, ele quer ter dinheiro para ter segurança e conforto. Não mais que aquilo. Não é um signo tão ambicioso. Não é um capricórnio, né, não?
E é isso. É bem diferente de capricórnio.
Tô sentindo um leve ataque aí da galera de terra.
Não é ataque. É porque o capricorniano é o focado, né? É o signo focado, ambicioso. Então ele tá ali sempre e ele faz conta, faz planilha, né?
Total. Capricórnio tem a vida no Excel, né? O capricórnio... Capricórnio é o arquiteto do zodíaco, é aquele que planeja, que guarda, é o que não troca o certo pelo duvidoso.
Exato, é conservador.
Aquela... Isso.
É regido por Saturno.
Concordo muito, conheço muita diferença, porque eu acho que o touro ele quer bem viver, quer estar com os amigos.
Ele prefere viver o momento do que poupar o dinheiro para uma aposentadoria. Isso eu acho que é uma coisa mais capricórnio. Você que é taurina também, Luana, você concorda quando dizem que touro é possessivo?
Concordo. Concordo.
Você é? É? Uhum.
Sim. Marcelo é. Sou possessiva. Eu sou possessiva até em relação aos meus amigos, assim, sabe? E aí eu tava pensando na música. Foi muito difícil pra mim escolher uma música. Eu pensei em duas... Por ironia, eu pensei em duas músicas do Roberto Carlos. Uma é aquela, eu quero ter 1 milhão de amigos. Bem
taurino. Tipo,
eu acho essa música muito taurina e me representa muito, porque eu sou muito ligada aos amigos, assim. Eu sou aquela pessoa. Agora também, porque meu sol é na casa 11, não só porque eu sou taurina, né? Mas nossa brincadeira aqui era escolher uma música que nos representasse e representasse o signo.
Isso.
Então, assim, pra mim eu pensei essa e eu pensei numa outra que era assim. Eu quero ser seu travesseiro, né? Na noite inteira.
Sabe? Nossa, cama, mesa e banho.
Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo. A bebida preferida, o prato predileto. Eu como e bebo do melhor e não tenho hora certa. De manhã, de tarde, à noite.
gostosa, o perfume, a bebida, tudo em minha vida.
Vocês já viram, tem um vídeo da Inês Brasil ensinando como que se canta. Ela fala, como que se compõe uma música. A Inês Brasil ensina. Pai. É um vídeo icônico dela. Ela fala, pega essa música do Roberto Carlos. Ele rima batom com tom. É muito engraçado. Coloca pra ver.
Eu vou dar a dica pra vocês. Essa música, eu quero ser sua canção. Eu quero ser seu tom. Me esfregar na sua mão. Eu quero ser o seu batom. Viu? Eu quero ser sua canção. Eu quero ser seu tom. Me esfregar na sua boca, ser o seu batom. Porque antes foi tom, canção, se sentia a o, né?
Felipe vai falar a música dele só no próximo episódio, né? Quando a gente falar de Sagitário.
Vou pensar, vou pro próximo.
Sabe, eu também queria trazer uma coisa de touro, que eu acho que tem uma coisa também cômica, assim, desse estereótipo do taurino, que é, tipo, possessivo e guloso pela vida. Tá, então eu fiquei pensando naquela música do Caetano, Você Não Entende Nada.
Nossa, essa música é muito minha cara também, eu acho. É.
Você é tão bonita. Você traz a Coca-Cola, eu como. Você bota a mesa, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como. Você.
É bem taurina mesmo. Ai, tem Djavan, Eu Te Devoro. Que Vandeca botou aqui. De fato, é uma música que o nome já diz, né?
Eu acho que uma música taurina é Gulosa, do Fat Family.
Eu lembro do Fat Family, mas como que é?
Que era um grupo de sete irmãos, meio de coral gospel, assim. E tem essa música que é... Eu sou gulosa e quero tudo que você pode dar.
Maravilhosa. É taurina. Pontuou, Felipe. Sua lua aí falou mais alto.
É. Será que o taurino e a gula por sexo, gula por prazer... É esse negócio mesmo, o taurino?
Você já fez sexo com taurino? Não fez, porque senão você iria se lembrar. Tá demorando muito,
não,
pra falar a resposta.
Eu sou, não. Me respeita. Eu não sei. Não vou me expor aqui, não, chega. A pessoa que todo mundo fala que a música dela leva ao sexo é a Xadê. Eu acho que esse negócio de Xadê ser música de motel é uma coisa brasileira. Que eu acho que lá fora ela tem outra imagem.
Com
imagem
certeza.
Cool, né? Uma coisa cool.
Porque motel é uma coisa brasileira, né? Essa cultura do motel, por exemplo, nos Estados Unidos, motel não é um lugar que você vai pra fazer sexo assim, 2 horas e vai embora, não. É um hotel barato de beira de estrada, né? Engraçado, inclusive tem um podcast super interessante. É Leila, que é da Globoplay, um caso criminal que ocorreu no Vips Motel. E aí eles dão todo um documento. Eu fiquei super interessado, né? Como surgiram os motéis, era tipo toda uma máfia de motel.
Não sabia, não. Inclusive, eu fui numa festa, acho que teve uma onda aqui no Rio de Janeiro de festas em motel, né? No motel.
Qual será que era a playlist da época? Será que a gente tem como ter acesso? E aí, voltando, eu acho, talvez pra essa seara
de motel.
De referências brasileiras... Tem alguma música, Marcelo, que você acha bem capricorniana?
Quando você fala Capricórnio música, eu lembro da Letícia Lovato, Letrux.
Eu amo Letícia.
E ela gosta muito de astrologia. E eu sei que ela é de Capricórnio roxa. Trabalho, ela vai. Ela tem uma coisa muito foda, Letícia.
E eu tenho uma música dela que eu acho, aí você vai me dizer, Vandeca, se é ou não. Que acho que é capricorniana, aquela que ela fala 2 filhos com você...
Total.
Conta conjunta com você.
Quem não quer nada? Já tive tudo com você. 2 filhos com você na minha cabeça. Com você, tudo com você. Conta conjunta com você. Suruba com você na minha cabeça. Com você, tudo com você.
Gente, é bem capricórnio.
Como que pode? Então o Capricórnio...
Pra controlar o dinheiro, pra ver onde tá saindo. Onde pinga não seca. Bem capricorniana.
essa música, ela eu acho que é meio genial, assim, porque ela tem uma postura de ser um mulherão, de, tipo, de alguém que tem ali uma presença de palco, tem uma maturidade na presença, na forma como ela se expressa. Ela é muito articulada. Eu quase diria que ela pode ter, talvez, até gêmeos fortes no mapa, não sei.
Ela é bem... Ela tem uma coisa muito única, né? É uma grande artista também.
Uma ótima comunicadora, eu acho.
É. E eu acho interessante, porque Capricórnio é regido por Saturno, né?
Isso.
E a Letícia é uma artista que sempre foi brilhante, mas que fez sucesso um pouco mais tarde na vida. E isso é muito de uma pessoa que é regida por Saturno,
isso,
né?
Cara, isso é um... É uma saga muito saturnina. Porque Saturno... Na mitologia grega, ele era Cronos, ao deus do tempo. Tem até um ditado que eu acho que é muito saturnino, que é aquele... Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece.
Vamos lá. E você botou também Resposta ao Tempo, da Ana Caymmi, como música capricorniana. Eu não entendi muito essa escolha, Vandeca. Explica pra gente.
A verdade é que todos os signos amam, né? Toda gente ama. Então, se a gente só ficar falando assim, ai, Câncer é romântico, apaixonado, Taurino é possessivo, Escorpião é o vingativo, acho que fica muito no raso. Pensei, cara, o que seria uma história de amor capricorniana? Eu acho que é uma história de amor que realmente que se perdura no tempo. Não é um amor fugaz, libriano, ou então um amor muito sagitariano, um romance quente de verão.
Tem um vídeo tem a explicação da música, de Resposta ao Tempo, que é realmente uma pessoa ali, né, tendo um encontro com essa figura e dizendo, tipo, o tempo indo ali gongar a pessoa e falar, tipo, melhora.
Batidas na porta da frente, é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ver.
É porque Capricórnio no amor, né? Eu e Marcelo, a gente tem Lua em Capricórnio. É um pouco difícil, né? O Capricórnio no amor. Porque a Lua fala sobre as emoções, não é isso?
Isso.
É como você lida com as emoções e tal. E eu acho Capricorniano meio...
Meio emperrado, né?
Meio emperrado. Eu acho que ele é exigente. Acho que ele quer uma estabilidade, ele quer um concurso público, entendeu? Ele não quer ficar fazendo frila por aí, bico.
Ele quer fechar negócio.
É, exatamente. Então...
Eu diria que é uma demonstração mais comedida, mais sóbria. Porque Capricórnio, ele traz essa sobriedade, essa austeridade, essa postura de autoridade. É uma posição que fica difícil se vulnerabilizar.
Fica numa coisa de esperar o príncipe encantado também, né?
Tem isso.
Tem isso, tem isso. Tem isso.
Então, aí agora vamos pro último signo de terra, né? Que é um signo que às vezes eu acho que é um pouco injustiçado também. Que é o Virgem. Todo mundo acha que Virgem é um signo mascareta, é um signo chato, é um signo que né, cri-cri, assim, muito certinho. Mas eu já namorei um virginiano, não era assim. E eu tenho uma grande amiga virginiana que ela é super easygoing, assim. Então, mandando um beijo pra ela, que ela vai escutar, que ela escuta o podcast. Ela vai saber quem é. Brisa.
Eu acho que uma música que é muito virginiana é Mulher de Fases, do Raimundo.
Nossa!
Né? Porque ele vai falando assim, complicada e perfeitinha. Então tem uma coisa de se apegar aos detalhes ali, né? De querer tudo bem feito.
É, total. Totalmente virginiana. Mas é machista essa música, né?
Super, né?
É,
anos 90, né?
Anos 90.
Onde era normal odiar...
Uma mulher que menstrua. Pessoas que menstruam.
Talvez virgem... Assim, tenha esse estereótipo dos signos, né, que são mais odiados ou mais, sofrem mais preconceito, e tá sempre naquelas listinhas de internet, virgem, gêmeos, tipo assim, é virgem, gêmeos e mais um outro.
Isso é geracional também, porque anos 90 era escorpião.
Isso.
Depois a modinha foi ficar falando mal de gêmeos.
2000 gêmeos.
Agora já é outra, é virgem. Nova tendência, a Gen Z, não sei qual que detesta.
É Satanás.
Virgem é o único signo do zodíaco que é representado por uma figura feminina. Então ele está muito ligado à ideia da fertilidade, da mulher, assim, ao tempo em que é necessário para você fazer uma boa gestação de uma colheita. Essa simbologia é representada através de características das pessoas serem muito metódicas, organizadas, por vezes até críticas consigo e com os outros.
Tem uma coisa no meio da psicopatia, de não passar nada.
Virgem é sobre técnica.
É sobre toque.
É sobre toque, exatamente.
É o signo do toque.
É o signo do toque. E essa coisa do virgem ser cheio de tique, de mania. Sim. Cheia de manias da raça negra, né?
Cheia de manias, toda dengosa. Menina bonita, sabe que gostosa, com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração, eu fico sem saber o que
fazer. Essa é muito virginiana, cara, eu tenho uma prima virginiana, que até assim, ela era mais velha, que eu lembro que eu era criança, ia pra casa dela, eu não podia encostar no lençol da cama dela, entendeu?
Virginiana tá sempre atento a algum vacilo que você vai dar, alguma coisa, algum, entendeu? O virginiano tem essa coisa meio metódica, assim.
Porque eu acho que virgem é uma espécie de ariano mais controlado, sabe? E virgem tem uma coisa da liderança também, não tem?
Tem, interessante você falar isso. É, não tinha parado pra pensar, pode discorrer.
É, porque o ariano ele é mais explosivo. O virgem não tem a coisa explosiva. Mas ele tem a coisa controladora, assim, de querer fazer, eu vou organizar, eu escolho, você senta aqui, você senta ali.
Eu acho que eu entendi o que você quer falar, Luana. Eu acho que virgem, ele coloca sempre uma intenção naquilo que ele quer. Ele tem um objetivo.
É.
E Áries é, entendeu? É roda baiana.
Eu bola de fogo.
É, eu sou eu bola de fogo, o calor tá de matar. É. E virgem, ele não sai dando barraco sem fundamento.
É isso.
Eu acho que virgem é sobre ter fundamento, ter provas.
É.
Ter prints, né? Tem espaço pra mais uma música,
claro,
virginiana?
Uhum.
Como Manda. Eu quero, do Kid Abelha.
Sim! Que é aquilo que a gente tava falando do controle, né?
Do controle, da necessidade de controlar o outro. Vou transformar o seu rascunho em arte final. Ou seja, você é um rascunho, eu vou melhorar você.
Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério. Dramas do sucesso.
Conseguimos falar, né? Era o nosso dever, talvez, nesse primeiro episódio, falar de 6 signos, 3 de água, 3 de terra. Eu queria convidar vocês, também, se vocês tiverem algumas músicas que vocês se identificam, ou que vocês se identificam, vocês acham que representem o signo de vocês, ou que a gente poderia, tipo, comentar e debater, tanto no Segundona, quanto no Madame Vandeca.
Vandeca, fala o seu Instagram pra gente, por favor.
@ Madame Vandeca, com K.
Com K.
Vandeca então... com K.
E a gente vai encerrar o episódio Zodiacal, parte 1, Música e Astrologia.
E no próximo episódio a coisa vai pegar fogo. Vem aí, Sagitário, Áries, Leão.
Fogo que vai no rastro do ar. Agradecemos aí imensamente ao nosso convidado, Madame Vandeca. Sigam a gente no Instagram, se quiserem aí, como o Vandeca falou, mandar áudios, comentários. Estamos aí abertos para troca-troca. Um beijo e até a próxima.
Segundona.
Segundona.
Segundona.